meu caro companheiro Jacques Wagner, governador da Bahia, embaixador dos Estados Unidos, ministros que me acompanham nessa visita Ford, meu caro presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, meu caro senador César Borges, deputados federais aqui presentes, Joseph Bandeira, Odorico Pinto e Nelson Pellegrino, meus amigos e amigas, deputados estaduais e deputadas estaduais, secretários de estados, meu caro Caetano, prefeito de Camaçari, companheiros sindicalistas, quero cumprimentar o Marcos de Oliveira, presidente da Ford Brasil e Mercosul, o Rogério Cotifar, diretor de assuntos corporativos da Ford para a América do Sul, quero cumprimentar o diretor global da Ford, de estratégias da Ford, senhor Jorge Lins Freire, presidente da FIB, quero cumprimentar o Martiniano, presidente estadual da Central Única dos Trabalhadores, o Aurino Pedreira, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, e quero cumprimentar os fornecedores da Ford, os revendedores da Ford, aqueles que em função dessa empresa estão sobrevivendo e ajudando outras pessoas a sobreviverem. Meus amigos e amigas, trabalhadores e trabalhadoras da Ford. Como vocês estão percebendo, nós estamos aqui para comemorar 1 milhão de carros produzidos na Bahia. Para vocês que estão aqui dentro, isso tem um significado infinitamente maior, porque cada carro que você vê andando pelas ruas deste país, ou em alguns países do mundo, que vocês sabem que foi produzido na Ford, vocês sentem uma ponta de orgulho ainda maior de saber que a baianidade brasileira está movendo carros pelo mundo inteiro. Agora, é importante que não percamos de vista que o Brasil está vivendo um momento em que todos nós precisaremos refletir qual a nossa responsabilidade para garantir que o Brasil, finalmente, no século XXI, dê todos os saltos de qualidade que ele não conseguiu dar no século XX. O Brasil, durante 50 anos, foi a economia que mais cresceu no mundo. De 1950 a 1980, o Brasil causava inveja a muitos países do mundo, tal o crescimento do nosso produto interno bruto. Entretanto, quando chegou no final dos anos 70, que nós tivemos que pagar um pouco a conta desse crescimento, nós percebemos que o Brasil tinha jogado fora ou tinha perdido grandes oportunidades de se transformar em uma nação altamente desenvolvida. O Brasil não fez a reforma agrária quando o mundo inteiro fez. Jogamos fora a oportunidade. O Brasil não acabou com o analfabetismo quando grande parte do mundo desenvolvido acabou. Jogamos fora outra oportunidade. O Brasil cresceu em média 7% nos anos 50, mas a inflação crescia em média 21% nos anos 50. O Brasil cresceu até 14,3% nos anos 70, mas a inflação chegava a 20%. E nós contraímos uma dívida que depois passamos 26 anos para pagar essa dívida. No Brasil se habituava a dizer que não se podia fazer os investimentos necessários no desenvolvimento tecnológico e científico da sociedade brasileira porque custava caro. Alguns até diziam que se gastava muito dinheiro quando se falava em investir em educação. E hoje, nós nos perguntamos toda noite quanto nós perdemos por não fazer as coisas certas no momento certo. Quanto nós perdemos de tempo neste país por não termos coragem de tomarmos as atitudes que deveríamos ter tomado para fazer o país se transformar definitivamente numa nação muito desenvolvida. Pois bem, eu estou vendo aqui como trabalhadores e trabalhadoras da Ford, primeiro uma quantidade enorme de mulheres, coisa que a gente não via num tempo não muito distante. E parece que 35%, 30% dos empregados da Ford são mulheres. E veja a evolução da sociedade. Há 20 anos atrás, era impensável uma mulher exercer determinadas funções que eu vi no Senai hoje. Mulher aprendendo a soldar. Isso era coisa de homem. Era proibido mulher trabalhar com solda. E hoje o avanço tecnológico foi de tamanha grandeza e as conquistas e a evolução política de participação das mulheres é de tal magnitude que a mulher hoje se dá o luxo de trabalhar na solda e ninguém diz que é um trabalho penoso. Ganhei no Senai uma peça feita por uma moça ferramenteira. Até nos anos 70, ferramenteiro também era coisa para homem, não era coisa para mulher. Ora, essa evolução que nós estamos conquistando na sociedade e no mundo do trabalho, numa empresa como essa, que tem uma maioria imensa de pessoas com menos de 30 anos de idade, pode me permitir sair daqui acreditando que o Brasil não desperdiçará as oportunidades do século XXI. Primeiro porque quando eu ganhei a presidência, e é importante que os companheiros da direção da Ford saibam disso, o Rogério já conhece, nós tomamos uma atitude de que governar um país não é diferente da gente governar a casa da gente. Só que a família é maior. Não são um, nem dois, nem três, são 190 milhões de filhos que você tem e que você precisa sempre levar em conta de que o resultado do bolo produzido precisa ser distribuído de forma mais equânime para todo mundo. E nós também chegamos à conclusão de que era plenamente possível a gente combinar o crescimento econômico deste país com uma forte política de inclusão social. Não é apenas por conta dos programas sociais que o governo tem. É porque há muito tempo neste país os dirigentes sindicais não conseguiam fazer acordo de salários ganhando acima da inflação. E fazem 4 anos consecutivos que os acordos salariais, 88% deles, são feitos com ganhos reais acima da inflação. E eu quero lembrar vocês que fiz das maiores greves que o sindicalista já pôde fazer nesse país. E quantas vezes, Rogério, voltava a trabalhar sem ganhar absolutamente nada. Porque naquele tempo nem os trabalhadores tinham organização que tem hoje, nem o governo agia democraticamente como age hoje, porque naquele tempo, quando a gente fazia uma greve, era o ministro do Trabalho que tentava interceder contra os trabalhadores. Era o comandante do Exército que intercedia para causar o medo dos trabalhadores. Era a polícia militar que estava colocado muito mais para pressionar os trabalhadores. Hoje, a questão do movimento dos trabalhadores é uma questão entre as empresas e os trabalhadores. Não é um problema do governo. O governo não se mete, porque nós achamos que a liberdade sindical e o direito de greve são conquistas universais e que precisam ser mantidas para o bom funcionamento da democracia. Mas mais importante do que isso, é que nós estamos convencidos também de que ou nós investimos em educação. E investir em educação significa a gente primeiro abolir a palavra de que investir em educação é gasto e dizer claramente que educação é o mais sagrado investimento que uma nação pode fazer. É por isso que nós criamos o ProUni, onde 420 mil jovens pobres da periferia conseguiram chegar na universidade. Quando nós criamos o ProUni, alguns críticos diziam que nós estávamos nivelando a educação por baixo. No teste feito no ano passado, em 14 áreas, os melhores alunos de engenharia, de medicina, foram exatamente os alunos do ProUni que tiveram uma oportunidade e conseguiram mostrar que têm competência para estudar. Ora, quando o governo federal, o SENAI, o SEB, o governo estadual, duplica o número de vagas no SENAI, aqui na Bahia, é porque nós acreditamos que somente a qualificação profissional vai permitir que vocês conquistem a cidadania plena e vai permitir que vocês possam ter emprego, seja aqui em Camaçari ou seja em qualquer outro lugar do Brasil. Porque com uma carteira profissional na mão, com uma profissão, a chance de ter emprego é muito maior. E quando falo de profissão, eu falo para as mulheres. Não tem nada pior no mundo feminino quando a gente vai discutir a situação das mulheres e a gente percebe que uma mulher é dependente do marido. Se a mulher depender do salário do marido, ela é obrigada a se subordinar a coisas que ela não gosta. Mas se ela tiver uma profissão e ganhar um salário para sustentar ela própria, quando o marido fizer um desaforo para ela, ela faz dois desaforos para ele e ele vai ter que respeitar. Da mesma forma, é um homem sem profissão. Um homem sem profissão, quando ele sai para procurar emprego, se ele não tem profissão, ele chega numa fábrica, entrega a sua carteira, o diretor de recursos humanos pega a carteira e pergunta, tem profissão? Não. Então passa outro dia. Esse outro dia nunca chega, é o dia de São Nunca. Agora, se ele tiver profissão, certamente o diretor de relações humanas vai fazer uma fichinha dele e vai deixar no computador. Quando precisar, saberá aonde mora esse cidadão. É por isso que nós estamos criando no Brasil 10 novas universidades federais, 48 extensões universitárias, e é por isso que estamos fazendo no Brasil mais 214 escolas técnicas profissionais. É importante lembrar que de 1909 até 2003 foram construídas 140 escolas técnicas. Nós vamos fazer de 2003 a 2008 214 escolas técnicas espalhadas por esse país para que a gente possa garantir às pessoas o direito de estudar, porque esta é a conquista maior. Pode ter certeza, meninas e meninos que estão aqui, que a coisa mais sagrada para o pai e para a mãe de vocês não é deixar uma casa de herança ou dar um carro de presente, é dar uma formação profissional para vocês. Porque aí eles saberão que a vida inteira vocês nunca mais serão dependentes de ninguém, mas serão dependentes apenas da inteligência de vocês. A Ford sabe, e as empresas brasileiras sabem, nós vivemos um momento privilegiado neste país. O consumo no Nordeste brasileiro e o comércio varejista é o exemplo maior. Cresce há 23 meses consecutivos. O produto interno bruto cresce há 22 trimestres consecutivos. Numa demonstração que nós encontramos um denominador comum para esse país. Hoje, o Brasil se orgulha de estar entre os 10 maiores países com reservas nas suas contas. São 165 bilhões de dólares de reserva. O Brasil se orgulha de ser um país que tem superávit na balança comercial acima de 45 bilhões de dólares. O Brasil se orgulha de ter convidado o FMI e pedido para o FMI: nós não precisamos mais de vocês. Por favor, toma aqui o que nós lhe devemos e nós queremos tomar conta da nossa economia. O Brasil vai produzir esse ano uma safra agrícola recorde, 136 milhões de toneladas de grãos. E o Brasil tem um espaço imenso para ocupar esse mundo globalizado. O Brasil finalmente está aprendendo de que nós somos grandes, mas que uma nação só será maior se o seu povo estiver melhor preparado, se a gente tiver orgulho, se a gente tiver respeito próprio e se a gente não andar de cabeça baixa nesse mundo globalizado onde duas ou três nações pensam que são dono do planeta. O Brasil aprendeu a gostar de si. E eu posso dizer para vocês, o mundo que eu vislumbro para o Brasil é um mundo de muito crescimento. Acho que o Brasil vai ter um ciclo extraordinário. O que aconteceu com a Ford aqui, de vir hoje inaugurar a produção de 1 milhão de carros. Daqui a pouco tempo ela vai ter que inaugurar 2, porque a produção será crescente, o mercado será crescente, e na medida que vai crescendo o poder aquisitivo do povo, mais gente vai poder comprar mais carro. Na medida que as empresas automobilísticas e os bancos aumentaram o número de prestações, estourou a venda de carro no mercado interno brasileiro, que era um desafio. O Rogério se lembra, há 2 anos atrás discutíamos, e o Rogério falava: presidente, precisa crescer o mercado interno, se não crescer o mercado interno, como é que vai ser? Bastou aumentar de 36 para 72 a prestação, estourou o mercado de carro brasileiro, porque todo mundo tem fã de ter um carro. Todo mundo, ó, todo homem quer casar com uma mulher bonita e quer ter um carro bonito. Toda mulher quer casar com um bonito e ter um carro bonito. Ora, na medida que facilita a vida da gente e a gente possa colocar a prestação dentro do nosso contra-cheque, todo mundo vai ter um carro. Portanto, agora, a Ford vai ter que se preparar porque vai exportar mais do que já exportou. Não tem volta. A indústria automobilística brasileira não pode se conformar em produzir 2 milhões de carros, 2 milhões e 900. Nós precisamos nos preparar para produzir 5 milhões de carros, 6 milhões de carros e encher a América Latina de carro brasileiro, a África e quem sabe a Europa começar a comprar o nosso flex fuel, porque eles vão perceber que o Brasil é o único país do mundo que conseguiu construir um carro que a gente pode colocar 100% de gasolina, 100% de álcool, 100% de gasolina, ou pode colocar 50-50. Agora estamos criando biodiesel. Daqui a pouco a gente começa em janeiro a colocar 2% de biodiesel no óleo diesel. Daqui a pouco vai ser 5%. Daqui a pouco vai ser 10%. Daqui a pouco vai ser 100%. Ou seja, e o Brasil vai passar a ser o primeiro país do mundo a ter carro e caminhões em que as pessoas se darão o luxo de chegar no posto de gasolina e escolher qual é o combustível mais barato, ambientalmente mais correto, eu vou encher o tanque do meu carro. E é isso que vai permitir que o Brasil ocupe um lugar de destaque no mundo. Eu estou convencido, meus companheiros diretores da Ford, de que a indústria automobilística brasileira finalmente encontrou o seu caminho de combinar o crescimento do mercado interno com o crescimento do mercado externo. Vender lá fora e vender aqui dentro, para a alegria dos revendedores da Ford, que estão sorrindo como ninguém, lamentando porque esse carro, ao invés de ser vendido, foi doado para uma instituição, porque alguns já queriam vender. No mais, dizer para vocês, companheiros da Bahia, de que vocês elegeram um governador de estado, meu companheiro, meu amigo de muito tempo, quando ele era só sindicalista como eu. Nós temos grandes planos para a Bahia. Pode ficar certo que nós queremos, não apenas para a Bahia, nós queremos dar ao Nordeste brasileiro aquilo que o Nordeste brasileiro sempre teve direito e que lhe foi negado durante décadas e décadas, e que o desenvolvimento era pensado apenas para algumas regiões do país. Um presidente da República não pode ter preferências por Estado. Não pode. Mas um presidente da República tem que saber que são exatamente as regiões mais necessitadas do país que precisa de maior aporte de incentivo do governo federal para que a gente possa tornar o país mais equânime. Por isso precisamos cuidar do Rio Grande do Sul, mas precisamos cuidar do Acre. Precisamos cuidar do Paraná, mas precisamos cuidar de Rondônia. Precisamos cuidar de São Paulo, mas precisamos cuidar de Roraima. Porque somente com essa visão de um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e de um país com potencial extraordinário é que a gente vai construir esse país justo. A Bahia tem potencial de se industrializar. O papel do governo federal é ajudar o governo da Bahia a ter um investimento em infraestrutura. E vocês sabem que aqui na Bahia nunca faltou da minha parte ajuda pelo fato do governador não ser do PT. Todo mundo aqui sabe que eu tratei com toda a deferência do mundo o governador Paulo Sotto, o prefeito, se fosse do PT ou não fosse do PT, porque um presidente da República não olha a cor do partido, o presidente olha a cara do povo. Se o povo está precisando, é ali que a gente tem que fazer investimento. Agora, certamente, que olhar a cara do povo e dentro desse povo olhar um governador que é companheiro há 40 anos da gente, fica muito mais fácil a gente fazer as coisas com muito mais boa vontade, sabe, para o governador. Por isso eu quero desejar a você, Wagner, toda a sorte do mundo. Você está começando. O primeiro ano é sempre um ano que gera muita expectativa e frustração, mas eu te conheço e sei que você vai mudar a cara da Bahia. Estou convencido que você vai mudar a cara da Bahia. Afinal de contas, um carioca que vem para a Bahia e deu certo só pode fazer o bem para a Bahia daqui para frente. Até porque você deve a cidadania Bahia a esse povo extraordinário. Segundo, dizer para a Ford que pode ficar tranquilo que, se depender das políticas do governo, a Ford vai continuar crescendo como vai continuar crescendo toda a indústria automobilística brasileira. Terceiro, dizer aos meus queridos prefeitos, por favor, utilize bem o dinheiro do PAC, porque nós queremos ver obra e mais obra nesse país, porque nós estamos cansados de esperar. Parabéns à diretoria da Ford e, sobretudo, parabéns aos trabalhadores e às trabalhadoras da Ford. Um grande abraço.